Big Hood in the beard. Big Hood in the beard. What up? How about the boys? The Dallas Cowboys, that is.
Fala, Cowboy Nation, tá começando aí mais um podcast do Blue Star Brasil, e acho que o podcast mais melancólico do ano, mais uma derrota pro time, agora o recorde é de 3-8, mais uma vez o Tony Romo se machucou, e mais uma vez eu tô aqui com o meu amigo Gabriel Platt, e aí Platt, beleza?
Tranquilo, cara, mais uma vez a gente tá desfalcado no nosso amigo Rafa, né, acho que quando ele passa vergonha no Fantasy, ele não gosta de aparecer por aqui.
É, pois é, o Rafa que ficou preso no trabalho, não pôde comparecer ao podcast. Mas tamo aí, né? Nós dois vamos tocar o barco hoje. E vamos falar um pouquinho do jogo que aconteceu na quinta-feira, né? Já faz aí quase uma semana, mais de uma semana, na verdade. Cowboys enfrentou o Carolina Panthers, dia de ação de graças, estádio lotado, audiência alta, altíssima na TV. Cowboys tomou um pau, foi feio do começo ao fim. Começou o jogo com uma pick 6 do Romo e terminou com o Matt Castle de quarterback, né? Eu acho que não tinha uma maneira pior pra terminar o jogo. Mas, Plat, fala um pouquinho aí da atuação do Romo. Ele que, mais uma vez, jogando sem uma semana completa, teve problemas, jogou muito mal, lançou 3 interceptações e que eu acho que nenhuma delas você pode colocar no físico dele, mas mais na parte tática e de leitura da defesa. Fala um pouquinho da atuação do Romo, das interceptações dele, o que você achou?
Então, é isso que você falou, cara. A primeira interceptação dele foi uma falha de leitura ali da defesa terrível, porque não sei se foi o linebacker que interceptou, foi o safety, mas ele viu, acho, o Jason Witten cortando para o meio e não viu o defensor do outro lado, né, correndo pela direção oposta para a bola. Foi um erro que é bem comum de ver o Romo fazer, né? Eu acho que a última vez que eu vi ele lançando uma interceptação por esse erro assim foi contra o Texans ano passado. E naquela hora, naquele jogo, o Calvo chegou até a red zone e aí ele não viu o safety, lançou uma interceptação igual. Só que naquele jogo a gente venceu, a interceptação não foi no começo do jogo, foi em vários outros fatores. E foi isso, cara. A gente, desde o jogo contra o Dolphins, a gente já viu que ele não estava meio que 100%, né? A gente achava que ele estava meio que enferrujado e tal, mas ele realmente não estava recuperado ainda da lesão. A gente via ele com medo de sofrer sack, ele forçou uma interceptação, né, que o Grimes pegou a bola ali quase na end zone, porque ele ficou com medo de sofrer o sack. E eu acho que contra o Panthers também, ele estava com medo de ser atingido, você via ele meio inseguro no pocket, que não é normal para ele. Então acho que o Cowboys precipitou o retorno dele. Não sei até que ponto ele que insistiu, porque o Romo não é um cara que vai perder jogo assim facilmente. A gente já cansou de ver isso pela carreira dele. Mas ele voltou antes do ideal e acho que no segundo quarto ali, quando ele lançou 2 interceptações, uma outra pick 6, né? Acho que ali ele se desesperou, ele quis resolver logo, forçou os 2 passes assim ridículos, que lembrou o antigo Tony Romo, aquele de 2010, 2011, que não era tão maduro. Mas é isso, cara. Eu acho que a gente viu um dos piores Tony Romos em campo. Acho que a Thanksgiving não tá sendo uma boa data pra ele. Cara, não sei se você concorda comigo.
É, a única coisa que eu discordo, cara, é o ponto de que você falou que você acha que o Cowboys colocou o Tony Romo cedo demais pra jogar. Ele falou que ele não sentia nenhuma dor, e que ele não tinha nenhum problema funcional no ombro, e que ele estava praticamente 100% nessa parte, e a única coisa que ele admitiu, e o Cowboys também falou, é que a chance de quebra do osso, pelo fato do Cowboys não ter optado pela cirurgia, seria maior nas primeiras semanas após a lesão, o que é teoricamente normal. O problema é o seguinte: o Cowboys colocou ele para jogar de novo. Ele teve poucas semanas de treino, ele estava enferrujado contra o Dolphins, e essa semana curta, logo em seguida, não deu tempo dele preparar, ok. Mas para mim o problema realmente foram as leituras. Você vê as interceptações dele, as duas do Luke Kuechly, o Kuechly dropou para coverage, ele simplesmente não viu o Kuechly. Essa primeira que você também já citou, que foi a pick 6, ele também não viu o safety, o Kurt Coleman. Então acho que o problema dele realmente foram as leituras e não a parte física. A lesão dele, o que me preocupa, na verdade, é que a lesão dele veio num sec que foi um sec comum, né? O sec da primeira lesão contra o Eagles foi um sec violento, o cara caiu em cima dele, o Jordan Hicks caiu em cima dele, em cima do ombro dele, muito parecido com a jogada que, da lesão dele de 2010, no, também no ombro esquerdo. Esse último sec foi um tackle normal, né? Foi um sec normal, não foi um tackle forte, pesado, e é isso que me preocupa, se a partir de agora a gente vai ver um Tony Romo se machucando mais facilmente, porque ele já teve três lesões, duas, três lesões nas costas, três lesões no ombro, duas lesões nas costelas. Então já é um cara que já tá há bastante tempo aí levando a pior em tackles e sacks, e me preocupa se ele não vai aguentar qualquer os tackles normais de jogo. E isso me preocupa o futuro. O Romo já tem 35 anos, faz 36 ano que vem. E para mim essa é a parte que mais preocupa. Mas eu não acho que o Cowboys adiantou a volta dele, até porque, como você falou, o Romo é um dos caras mais toughs da NFL, né? Eu sei que você não gosta, eu também não gosto do termo durão, mas infelizmente é essa a única tradução que a gente tem pro termo tough. E a gente já viu ele jogar com as costas machucadas contra o Redskins. Ano passado ele voltou também antes da hora, era para ele ter esperado a bye, mas ele resolveu jogar contra o Jacksonville Jaguars também com a lesão nas costas. Ele jogou com a lesão na costela em 2011 contra o Redskins, contra o Lions, contra outros times também. Então, acredito que, logicamente, ele não estava 100%, mas ele estava em condição de jogo e não tinha jeito de você deixar o Tony Romo fora, ele tendo condição de jogo e ele vendo o time jogando mal e tudo mais. E a gente viu que a volta dele contra o Miami fez toda a diferença para o time. Você quer completar alguma coisa sobre esse assunto? Me criticar, alguma coisa assim?
Não, então, cara, o Garrett falou, cara, que em relação à lesão das costas dele, ele estava praticamente curado, acho que ele não estava mais sentindo dor, não estava mais com problema. Então, acho que em relação à lesão das costas, cara, eu acho que a gente não deve ter problema para a temporada que vem.
É que a lesão das costas eu acho que vai ser uma coisa que ele vai ter que lidar pro resto da vida, no sentido de que ele não vai ter mais a mesma força ali naquela região das costas pelas lesões que ele teve. Ele vai sempre ter que ficar a quarta-feira fora trabalhando isso e tudo mais. Mas não é uma coisa que vai atrapalhar ele, eu acho, pelo menos.
Tem que ver se é realmente alguma coisa crônica. Eu não tenho meu conhecimento em medicina, essas coisas é zero. Mas em relação à clavícula, cara, eu acho que o Cowboys não deve ter nenhuma preocupação com ele para a temporada que vem, por exemplo. Porque é
É
uma.
estranho que o Cowboys não optou pela cirurgia mais uma vez, né?
Pois é, eu achei bem estranho. Porque pelo que eu já tinha escrito um texto antes sobre a lesão dele na primeira vez que ele se machucou, que falando sobre qual é o tipo de lesão e tal, que não é necessário de cirurgia, porque dependendo do tipo de fratura, né, você não, uma recuperação sem cirurgia pode dar o mesmo resultado. Então acho que o Carlos optou de novo, mas por ser um osso que quebrou duas vezes no mesmo ano e tal, eu acho que uma temporada já praticamente jogada no lixo. Não sei se alguém lá de dentro realmente acredita em alguma coisa esse ano, por mais que eles digam que acreditem. Então, acho que não sei se valeria a pena uma cirurgia, alguma coisa que faça ele ficar 100% de vez, tipo, né, fortalecer realmente o osso e não ter mais problema para essa temporada.
O que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois, mas o Cowboys optou por não colocar o Tony Romo na Injury Reserve, né? Com a esperança de que ele possa voltar para os playoffs caso o Cowboys classifique, porque o Cowboys matematicamente não está eliminado dos playoffs. Só que, pô, vamos cair na real, né, cara? O Cowboys em 7 jogos perdeu todos sem o Tony Romo, vai ganhar 5 agora sem o com o Kessel, e o Romo provavelmente só poderia voltar ainda na segunda rodada dos playoffs. Então é demais o Cowboys achar que. E é pensar em colocar o Romo ainda de volta, e talvez até seja por isso que não optou pela cirurgia mais uma vez. Mas como você falou, para a temporada que vem eu acho que não preocupa nada, né? Ele deve estar pronto aí já para o OTAs, minicamp, essas coisas. Mas o que preocupa para mim é se a gente vai ver ele sempre se lesionando, porque se você for pegar aí nas últimas temporadas de 2010 para cá, ele só não se machucou em 2012, né? Que acabou sendo ainda a pior temporada estatisticamente dele nesses 6 anos.
E a gente temia, pelo menos eu temia até que vai que isso pode forçar uma aposentadoria precoce dele. E ele tem contrato até 2019. Vai que ele causa essa lesão, aí ano que vem toma outra paulada, sei lá. tem outro problema, e isso antecipa a aposentadoria. Isso pode acabar com o planejamento do Cowboys e a janela que o Cowboys abriu para conseguir para manter um time competitivo e ganhar alguma coisa.
É, o que me deixou bem chateado vendo o jogo foi a CBS ter colocado a imagem da Candice Crawford, que é a esposa do Romo.
Foi de cortar o coração,
É,
pô.
e é, eu fiquei muito triste assim. Quando você vê o Romo no chão, você já fica triste, né? Mas a gente é torcedor, a gente não tá passando nem 1% da dor do que a mulher dele tava passando ali vendo o marido mais uma vez caído no chão, machucado e tudo mais. Quem tá convivendo com ele. E a gente sabe que o Romo é um cara que ama jogar futebol americano, um cara que quer ganhar um Super Bowl, quer ser bem-sucedido na NFL. E mostrar a mulher dele ali, achei que foi bem insensível por parte da CBS fazer isso. Mas eles acabaram optando por mostrar a imagem dela, né? Mas enfim, acho que isso não tem tanta importância assim, mas é só a minha opinião. Achei que eles não deveriam ter mostrado isso.
Não,
Mas
concordo.
vamos falar então agora um pouquinho. O ataque aéreo não funcionou com o Romo, até teve sucesso em um drive que acabou em um field goal, que o Cowboys chegou até a linha de 3 jardas e chutou o field goal mais uma vez, não conseguiu capitalizar dentro da red zone. E teve um lance polêmico em cima do Darren McFadden, mas irrelevantes, 33 a 14, não mostra o quão dominante foi o Panthers. O resultado poderia ter sido muito pior, até porque o Cowboys anotou um touchdown no garbage time. Mas além do jogo aéreo não ter funcionado, o jogo terrestre também não fez nada, Platy. 10 corridas pro Darren McFadden, 11 jardas, não preciso nem falar que é uma média ridícula. O Robert Turbin até teve um pouquinho mais de sucesso, mas acho que ele teve duas ou três corridas só. O que deu errado, Platy? É mérito da linha defensiva do Panthers? A linha ofensiva jogou mal? Você tem algum culpado? Você acha que o Darren McFadden não correu do jeito que ele tinha que correr? Quem que se culpa por essa má atuação do jogo terrestre?
Então, cara, a gente pode citar vários fatores. Um é que o Cowboys entrou num déficit, né? Começou a perder por muito ponto, né? Muito cedo. E isso fez o Cowboys abandonar o jogo terrestre no começo do segundo quarto e tal. O Cowboys forçou as corridas com o McFadden, só que a defesa do Panthers é muito boa. Ela é muito subestimada. Eles têm uma linha defensiva boa, uma defensiva forte e tem um grupo de linebackers muito bom. Então o Cowboys não conseguiu fazer o jogo terrestre andar direito porque eles estavam realmente fechando muito bem. E o Tony Romo não estava lançando bem, né? Tava mal no jogo. Então o Cowboys tentou desafogar essa pressão em cima do Tony Romo no McFadden e não conseguiu, né? Porque eles já sabiam, não sei se não é que já sabiam, mas eles já estavam preparados para esse tipo de situação. Aí com o Romo forçado a lançar de novo. Aí deu outro problema. Aí que vieram mais turnovers, e aí depois disso já era, porque o Cowboys já estava perdendo por 20 a 3 praticamente, e aí não tinha mais como manter o jogo corrido.
E acho que o ponto que você falou ali da defesa do Panthers é realmente é muito válido. A linha defensiva deles é muito forte, começando pelos defensive tackles ali, o Starlo Tulele e também o Calvin Short, são dois dos melhores defensive tackles da NFL. E o grupo de linebackers dele é o melhor da NFL, com certeza, não tenho dúvida nenhuma disso. O Luke Kuechly é o melhor linebacker da NFL, e o Thomas Davis está entre aí os 5, 10 melhores também. Então, é uma defesa muito forte, mas eu acho que alguns jogadores eles tiveram uma atuação abaixo da média. Eu acho que o Lyle Collins não teve uma boa partida. O Travis Frederick, que para mim vinha sendo o jogador mais constante do Cowboys na temporada, vinha fazendo bons jogos. Ele que lidera a votação no Pro Bowl entre os centers, vinha fazendo uma temporada bem consistente também. Achei que ele teve um jogo um pouquinho abaixo do que ele vinha tendo. Então foi realmente muito difícil, principalmente para o interior da linha ofensiva do Cowboys segurar os dois defensive tackles. E os linebackers, eles simplesmente voam em direção à bola. Então, se a linha ofensiva ela não é ágil o suficiente, não é rápido o suficiente para chegar no segundo nível, para fazer os bloqueios, nada vai dar certo. E também critico o Darren McFadden. Nas pequenas oportunidades que ele teve, ele não capitalizou para conseguir uma corrida um pouquinho mais longa. De novo, teve corridas com perda de jardas que ele poderia simplesmente ter aceitado a corrida de zero ou uma jarda. Ele tentou ganhar 4, 5 e acabou perdendo 3, 4 jardas. Que é isso que o Gerrit elogiava bastante do Murray ano passado, né? O fato de ele aceitar essas dirty runs, né? Ele vê que não tem como ganhar 10 jardas, ele vai lá e garante as duas, três que ele pode que ele pode garantir. E a gente sabe que a diferença de uma segunda para 11, 12, para uma segunda para 7, 6 é muito grande na NFL. Mas, ok, o ataque não funcionou, o jogo corrido foi mal, o Tony Romo fez a pior partida dele, talvez da carreira. Acho que não, porque ele teve aquele jogo contra o Buffalo em 2007. Mas foi aí uma das 3, 5 piores partidas da carreira do Tony Romo. Mas a defesa, até um certo ponto, ela segurou o ataque do Panthers. Se você for analisar, ela só cedeu um touchdown, né? E 17 pontos vieram através de turnover, sendo 2 sem a defesa estar em campo, né? 2 interceptações do Romo retornadas para touchdown. E a defesa segurou ali naquele final do primeiro tempo. Achei que aquele stop, né? A defesa não ter permitido um touchdown, ter segurado só um field goal com um desvio de passe do Byron Jones, pudesse dar uma moral pro ataque pro começo do segundo tempo. E também o primeiro stop do second half, que o second Tyron Crawford deixou o Panthers na linha de uma jarda, o Cowboys não conseguiu capitalizar, chutou apenas o field goal. Achei que isso poderia dar uma moral pro ataque, mas não deu. Mas, Plat, analisa aí a atuação no geral da defesa. Como que você viu a atuação da defesa? Você acha que foi bem? Você acha que faltou turnover? Faltou alguma coisa? Ou você acha que a defesa, mais uma vez, não teve culpa e a culpa acaba ficando mais realmente para a ineficiência do ataque?
Então, cara, a gente estava enfrentando o único time invicto da conferência, né, um dos melhores da NFL, que hoje é o único invicto. Então, o Cowboys precisaria forçar turnovers, ou menos, pelo menos, ganhar a batalha dos turnovers, né, pelo menos não forçar muito, se quisesse ganhar. Então, a gente já teria que esperar mais do que a defesa estava fazendo, porque realmente é um time muito acima da média da liga hoje. Mas é injusto criticar a defesa pela derrota, porque o primeiro tempo dela foi muito bom. Ela chegou a ceder algumas terceiras descidas bem bobas, assim, bem ridículas. Mas no geral foi isso, né? Eles cederam um field goal ali na linha de 2 jardas, que o time conseguiu parar, e acho que ainda cedeu um outro field goal, mas também foi uma boa campanha, que parou no momento certo. Aí chegou no segundo tempo, forçou esse sack do Tyron Crawford, deu uma moral pro time, o time chutou só o field goal. Mas aí o Panthers teve aquela campanha, durou praticamente só o terceiro quarto inteiro, e acabou, não sei se cedeu o touchdown, acho que cedeu o touchdown sim.
Você já teve a falta do Byron Jones no field goal.
Pô, né? É bobeira. Mas aí a bobeira é mais do special teams, porque a defesa conseguiu parar o ataque, né? Aí teve aquela falta e aí o Panthers teve outra chance e capitalizou, né?
É, mas aí também o jogo já tava praticamente acabado aí, né?
É.
Era um resultado praticamente irreversível. Não, praticamente sim. Não, era irreversível, não dava pra reverter aquele resultado mais.
Aí sofreu um touchdown, né? Aí o Cowboys pensava de um lado, né, no último quarto pra ganhar o jogo. Aí Tony Romo se machuca no último lance do terceiro quarto e já era. Aí não tem mais como criticar ninguém ali no último quarto. Foi
eu parei de assistir o jogo. Eu fiquei no Twitter só vendo se falava alguma coisa da lesão do Romo, alguma coisa assim, porque eu nem vi. Eu vi o touchdown do Beasley só. Foi a única coisa que eu vi depois disso.
Tava fazendo tempo real no Blue Star, né? Tive que ver aí, mas foi...
Que massa. Mas se tivesse a opção, você não teria visto, pode falar.
Não, eu teria desligado, com certeza. Ainda mais porque o SAP não tava funcionando e...
Aqui o Everaldo, tava funcionando, sabe?
E o Everaldo e o Paulo Antunes ficaram falando o último quarto inteiro sobre o Greg Hardy, que é um assunto mais do que batido, mais do que chato, e eu já tava sem paciência. Aí começaram a comparar com o Ray Rice, que é uma coisa que eu não gosto de comparar a situação dos dois. Aí foi me dando a raiva, teve hora que eu botei o jogo no mudo, preferia ficar no silêncio do que ficar ouvindo eles. Por mais que eu goste da narração deles, eu não tava com a minha paciência, mano.
É, eu não assisto em português com... Eu amo o Paulo Antunes e o Everaldo Marques também. Quando não é Monday Night Football, eu normalmente assisto com eles. Às vezes Thursday Night eu também assisto no WhatsApp. Mas quando é jogo do Cowboys eu não consigo assistir em narração em português, porque eu prefiro a narração em inglês, que ela passa menos emoção, mas ela é mais técnica, ela analisa melhor o jogador, e também eu não tenho tanta raiva de gritar quando é touchdown do adversário, essas coisas assim. Eu também prefiro ouvir o barulho da torcida nos jogos do Cowboys. Plat, você falou do Greg Hardy, só vou fazer uma pergunta pra você, quero que você responda sim ou não. O Greg Hardy vai jogar com o Cowboys ano que vem, sim ou não?
Não.
Ok. Próximo tópico, já falamos da lesão do Romo, defesa, ataque. A gente citou, né, que o Cowboys não colocou o Romo na Injury Reserve, porque existe a possibilidade de ele voltar nos playoffs. E eu vou dar uma passadinha rápida na NFC East, eu vou rapidinho mesmo. O Redskins ganhou do New York Giants. Então o Redskins nesse momento tá liderando a divisão com 5-6. E o Giants também lidera a divisão, empatado na liderança da divisão com 5-6. O Eagles tá 4-7. Provavelmente algum time vai ganhar a divisão com 8-8. Se o Cowboys ganhar todos os jogos, vai ficar 8-8 e vai tirar a possibilidade do Redskins ficar 8-8. E o Giants e o Eagles têm jogos muito difíceis na tabela, Plat. Os dois enfrentam o Panthers, o Giants ainda enfrenta Jets, Miami. O Eagles também tem outros jogos difíceis, mas o Eagles teria que ganhar todos os jogos para chegar a 9 vitórias e ficar acima do que o Cowboys acha que pode fazer ficando em 8-8. Então, para mim, tá muito claro que essa divisão vai terminar com um vitorioso 8-8, a não ser que o Redskins consiga ganhar os dois jogos do Cowboys e milagrosamente ganhar mais dois jogos aí. Plat, acabou a temporada, para você já era, ou você tá igual o Jason Garrett, Jared Jones e sei lá quem mais lá dentro que ainda acredita numa possibilidade de playoffs? Você acha que é hora da gente pensar em playoffs, hora da gente começar a projetar a próxima temporada? E como eu sempre digo, você joga para vencer o jogo, não entregando, mas já fazendo alguns testes, algumas coisas assim, pensando no futuro.
Olha, o Bill Parcells, ele falou uma vez, você é o que o seu recorde diz que você é. E o Cowboys é um time 3-8, cara. Um time 3-8 para ganhar uma divisão, a gente viu isso no Carolina Panthers ano passado e quais outras vezes a gente viu? A gente não viu isso. Porque o time do Cowboys é fraquíssimo. Se o Cowboys só tivesse perdido, mas tivesse com o Tony Romo, eu acreditava. Eu não jogava toalha não, mas como é que é essa?
Pois cara? Eu pensei a mesma coisa. Eu falei, cara, se o Romo não machuca, eu ainda seria retardado de acreditar, tá ligado? Sorte que ele se machucou, mano, porque senão eu seria um babaca pro resto do tempo achando que o Cowboys ia ganhar os 5 jogos.
Pois é, cara, porque a gente tem vários. Com o Romo, a gente poderia ganhar pelo menos uns 3 jogos daí, sem problemas. Só que não tem como.
Cara, você olha a tabela, é muito fácil se você for ver. Porque o jogo mais difícil pra mim é o New York Jets, mas é em Dallas. Aí você tem dois contra o Redskins que, mano, se você quer ir pros playoffs, você tem que ganhar os dois. Green Bay tá jogando mal pra caralho. Ok, o jogo é no Green Bay. Mas Green Bay tá jogando mal pra caralho. E Buffalo também não me bota muito medo, acho que é um matchup bom pro Cowboys. Então, tipo, você olha, a tabela não é tão difícil. Com o Romo, talvez existisse a possibilidade, a gente poderia acreditar, mas sem ele é difícil, né?
Não, e aí você pega um quarterback que só conseguiu fazer 6 pontos no ridículo Tampa Bay Buccaneers. Que a gente vê a defesa sendo a última na liga em forçando turnovers. Então a gente não pode contar com ela para pontuar. Ela pode evitar pontos, mas pontuar a gente não, pelo menos nessa temporada a gente não consegue contar com ela. Então, eu acho que pra mim essa temporada tá perdida. E o mais incoerente sobre isso no Tony Romo, cara, suponha que o Cowboys vá pros playoffs. Aí tem que ganhar os 5. Aí o Tony Romo volta no segundo jogo dos playoffs, né, na rodada divisional, nem na wildcard. Pro Cowboys chegar lá, o Castle tem que ganhar os 5. Tem que ganhar o wildcard, ou seja, o time vai estar embalado, vai estar com o Castle provavelmente jogando muito.
Você tá pensando na temporada de 91?
Não, tava nem cogitando, mas por exemplo.
Mas agora você tá pensando, né?
Não, agora que você falou, né? Mas é isso, vai voltar com um quarterback baleado, meio que sem fazer. Não faria sentido, cara, voltar com o Tony Romo se por acaso acontecesse uma hipótese maluca disso acontecer, mas não vai acontecer.
É, só pra falar rapidinho da temporada de 91, o Cowboys começou meio mal a temporada, se recuperou, tava numa crescente assim, mas tava meio ganha um, perde outro. Aí o Aikman se machucou faltando 5 rodadas pra temporada acabar. E entrou um quarterback reserva, que eu não lembro o nome, não sei se o Plat vai lembrar. Mas entrou um quarterback reserva. E ele ganhou 5 jogos que faltavam pra temporada. E o Cowboys foi pros playoffs, classificou e tudo mais. E o Jimmy Johnson. E até no último jogo da temporada regular, o Aikman já falava que ele já podia jogar, não sei o que. E o Jimmy Johnson não quis colocar ele. Aí no meu jogo de playoffs, o Aikman tava 100% já. O Jimmy Johnson também optou por deixar ele no banco. Aí o quarterback reserva ganhou o primeiro jogo de playoffs. E no segundo jogo, era um jogo bem difícil do Cowboys ganhar. E como o Cowboys vinha de 2 temporadas bem ruins, o time já achava que ter chego ali já era suficiente. Aí começou o jogo com o quarterback reserva. Mas aí tava um resultado horrível pro time. Daí, acho que no metade do segundo quarto, o Jimmy Johnson colocou o Troy Aikman, mas não adiantou nada. Mas seria uma situação parecida caso acontecesse com essa temporada de 91 com o que o Plat falou. Mas então, Plat, Fala pra mim o que que deu errado pra essa temporada, rapidinho aí, porque a gente já falou bastante desse jogo. O que que deu errado? Se tem alguma ideia? Porque antes do começo da temporada, todo mundo falando playoffs, campeão da NFC East, Super Bowl, e a gente tá 3-8. O que que deu errado, Plat?
Então, cara, a temporada nem acabou, a gente já dá como acabada, né? Porque a gente nem confia mais. Eu acho que o Cowboys, né, só não assume que acabou, porque eu acho que lá dentro todo mundo já deve assumir que acabou mesmo, e só estão esperando ser eliminado matematicamente pro Cowboys mostrar mesmo que jogou a toalha. Mas sobre a temporada, cara, eu acho que alguns erros fundamentais do time. Primeiro foi acreditar que qualquer um corria na linha ofensiva, e o Cowboys sim. E a gente viu que o Randle, não deu para confiar no Randle, que era um cara que o Cowboys pelo menos previa até que fosse titular, começou a temporada como titular, e aí não fez nada, fez uns touchdowns contra o Falcons, mas teve problema fora de campo, teve problema dentro de campo, foi dispensado antes da temporada acabar, já se meteu em confusão, já foi preso, já foi suspenso, para você ver a merda que o cara se meteu. Além disso, tem um grupo de wide receivers, né, que a gente considerava muito mais forte. A comissão técnica confiava no Devin Street, que não mostrou evolução alguma. O Terrence Williams a gente viu que não tem capacidade de se mostrar como um bom wide receiver 1. Tem muitos erros, cara. Foi a falta de preparo em relação ao quarterback reserva. O Cowboys passou mais de um ano com o Brandon Whedon. Aí quando é a chance dele, o Cowboys vai e dá uma escolha pra pegar o Matt Castle, meio que já botando pressão nele ali, ó.
Deixa eu dar uma pergunta pra você. Você não acha que o Cowboys, talvez com uma amostra pequena, acabou confiando demais em alguns jogadores? Por exemplo, assim, não criticando a atuação desses jogadores, mas, por exemplo, assim, se esperava que, por exemplo, um DeMarcus Lawrence teria uma temporada de 10 sacks, e a gente tá vendo que, ó, apesar de ele não tá jogando mal, tá tendo uma temporada razoável, é um cara que tá em evolução ainda, mas não tá perto disso. Se apostava no Randy Gregory já tendo uma puta temporada de calor, num Joseph Randle, como você citou, tendo uma ótima temporada, porque em 50 carregadas ano passado ele teve uma média de 6 jardas, quase 7 jardas por corrida. Você não acha que a expectativa estava muito alta? Eu posso citar os jogadores aqui, o Rolando McClain, o Shangri, que não jogava um ano. Você acha que a expectativa estava muito alta para esses jogadores e que por isso que a gente se desapontou? Ou você acha que realmente foi uma falta de avaliação do Cowboys que deveria ter se reforçado melhor?
Eu acho que foi um pouco dos dois, cara. A linha defensiva, acho que a gente nem tem muito o que culpar. O Lawrence se machucou, a evolução dele atrás do Gregory também. É injusto criticar ele por causa disso. Mas teve uns erros de avaliação, que eu falei, o jogo corrido. Aí tem o time de especialistas em acreditar que só um cara pra, igual o Cole Beasley, para agarrar o punch, não tem ninguém para retornar. Eu acho que foram uma soma de vários fatores, né, cara? Porque se o time fosse realmente bom, se fosse aquele time que fosse brigar para os playoffs, se brigar pela conferência, não só pela divisão, o time teria ganho com o Brandon Whedon e com o Matt Castle, cara, independente da qualidade deles. A gente critica eles porque eles não ganharam nenhum jogo, mas eles não são aquele quarterback que não vai fazer seu time ganhar de jeito nenhum. Eles poderiam fazer o time ganhar, mas o time realmente está inferior. O time não força mais turnovers, cara. É uma coisa que eu sempre critico. E é isso, cara. Eu acho que foi muito mais falta de avaliação, erro na avaliação também, cara.
Mas eu acho que uma parada que a gente tem que falar também é que tudo deu errado esse ano para o Cowboys, né? Você, por exemplo, desde o training camp com a lesão do Orlando Scandrick, que o Dez Bryant perdendo todo o off-season e depois machucando o training camp, aí o Dez Bryant machucando no primeiro jogo, aí o Tony Romo machucando no segundo, aí suspensão do McClain, suspensão do Hardy, isso atrapalhou bastante o Cowboys. E se for ver em 2014, tudo que o Cowboys fez deu certo, foi impressionante, assim, a sorte que o Cowboys teve. É o DeMarco Murray, que nunca tinha ficado uma temporada sem se machucar, jogou os 16 jogos. As apostas no grupo de linebackers que ninguém esperava nada. Orlando McClain e Justin Durant jogaram muito ano passado. A secundária ali, o Sterling Moore fez bons jogos. No ataque, tudo deu certo, cara. Tipo, sabe, Jeremy Minsey, ninguém esperava nada. Tyrone Crawford, pouca gente conhecia o Tyrone Crawford. Antes do ano passado teve uma puta temporada. Muita gente esperava mais do Henry Melton do que dele. Então, assim, no ano passado deu tudo certo. Parece que esse ano deu tudo errado pro Cowboys. E eu só vou te fazer uma pergunta pra gente fechar tudo aqui, que a gente já falou bastante disso. Mas queria saber de você o seguinte: se o Romo tivesse jogado os 11 jogos até agora, fala aí o número de vitórias que você acha que o Cowboys teria.
Olha, eu acho que se ele tivesse 100%, eu acho que dava pra ter umas 7 vitórias.
Então você não acha que a gente tá, tipo, sei lá, tendo uma reação muito ruim por conta da lesão do Romo? Porque, cara, se o Cowboys tivesse 7 vitórias, a gente estaria liderando a NFC East e com, tipo, chance 99% de playoffs. E a gente tá, tipo, aqui falando que o time é uma bosta, que o time é uma merda, mas... Tá entendendo? Tipo, sei lá.
Mas, cara, a gente estaria com facilidade porque a divisão é fraca.
Não, mas você tá supondo que a gente ganharia um jogo como Saints, Falcons, Seattle, jogos fora da divisão e que teoricamente são jogos razoavelmente difíceis.
É, com até times que mal nessa temporada também, né?
Não, mas o Seattle tá mal. Atlanta, na época que a gente enfrentou eles, tava mal.
Mas, cara... Tá.
Tá, vamos continuar aqui, vai, foda-se. Tá. Quer falar jogador da partida ou foda-se?
Ah, cara, jogador da partida.
Luke Kuechly. Luke Kuechly, fechou?
Não, foi o Luke Bryan pelo show intervalo que foi ótimo.
Ah, foi ótimo, show intervalo. Você gostou? Que bom. Foi uma grana pro Cowboys. Bom, então. Vou falar rapidinho das lesões aí. Só o Tony Romo, eu acho que é a lesão principal. Se tem mais alguma lesão, Plat, realmente eu não sei. Acho que não, né?
Acho que tem o Kleber, né, cara? Ele que falou que se o jogo do Thanksgiving fosse no domingo, acho que ele dava pra jogar. E contra o Redskins, acho que não vai ter problema nenhum pra jogar.
É, isso aí. E vamos falar agora das transações que o time fez. O time dispensou o Trey Williams, running back, que o Platt ficou bem chateado em relação a isso. Colocou o Ryan Russell, calouro, na injury reserve. E promoveu ao roster o Chaz Green, que foi a escolha de terceira rodada do time que estava na PUP list. E também promoveu ao roster o quarterback Alan Moore, que estava no practice squad. São essas as transações que o time fez essa semana. Como a gente falou, o Tony Romo não foi para a injury reserve por motivos já citados. Então vou lá rapidinho aí do Monday Night Football da semana que vem. Acho que é Dallas Cowboys e Washington Redskins, eu não tenho certeza, porque... Mano, acabou a temporada, né? Mas, Plat... Tem um cara que tá de volta aí pra alegria de todo mundo, Matt Castle. O que você espera do ataque com o querido Matt Castle, o grande jogador, camisa 16, e aquele bigode cheio de swing dele?
Eu não espero. Não espero 10 pontos do ataque, acho que tá bom.
E dá pra ganhar com 10 pontos?
Não, cara, não dá.
Você quer que perca? Você tá querendo uma pick top 5, assim?
Cara. Se você pegar hoje, a gente está gravando, e longe da partida, pô, melhor agora é o Cowboys perder todas, pegar uma pique entre as 5 primeiras, né? Hoje, se o Cowboys, se a temporada acabasse, o Cowboys seria a quarta escolha geral. E provavelmente, se o Cowboys perder todas, ele vai ficar pelo menos em quarto, né? Deve subir para terceiro, por aí. Então, pô, vendo pelo lado racional, o melhor para o Cowboys seria isso, né? Mas vai chegar a hora do jogo, você não vai ficar torcendo contra, não tem como.
Você jamais.
Torce o Cowboys, né? Vai chegar ali faltando uma horinha pro jogo, meia horinha.
Eu vou mandar uma mensagem no WhatsApp. Acho que dá pra ganhar 5, hein?
Pois é, cara. Você já começa a cair, imagina se a gente ganha agora, domingo.
O Giants já vai ter perdido, porque o jogo é segunda.
É. Pois é, então a gente vai começar a pensar, quer saber, vou torcer mesmo. Aí torce, não sei o quê, aí fica puta e perde. Aí, pô, agora já era.
Aí terça-feira. Aí quarta-feira a gente manda mensagem, 7-9 acho que ganha a divisão, hein? Sempre assim, né?
Vai sentir com isso, cara.
Mas então, Matt Castle tá de volta. Fala aí o que você espera do ataque sem o Rome, você espera mesmice dos 4 jogos aí que o Matt Castle jogou? Ou você acha que vai ter uma evolução em relação àqueles jogos?
Não tem como a gente esperar algo diferente, cara. A gente vai fazer a mesma coisa que fez nos jogos que a gente perdeu e vai esperar algo diferente. Não tem como, cara. O Castle teve 2 jogos que fez mais que 20 pontos, foi contra os 2 rivais de divisões. E eu não sei o que pode acontecer, cara. Porque teve jogo que ele fez, que ele teve boas partidas, mesmo com interceptação contra o Eagles. Mas teve jogo ridículo contra o Buccaneers. Então... Não sei, cara. Eu acredito que o jogo contra o Eagles foi exceção e não do Bucks. Então, eu acredito que o Cowboys vai sofrer com a defesa. Ele vai ter erro de leitura, vai lançar passe overthrow, né? Passe forte demais, ou muito para fora, muito para dentro. Vai jogar, vai ter erro de leitura e vai forçar o passe pro cara errado, dando o outro livre. Ou vai fazer aquela checkzinha pro McFadden que não vai conseguir o first down. Eu acho que o McFadden vai ficar sobrecarregado. Ele vai continuar correndo e o Redskins sabe disso. Então eu acho que isso vai ser um problema. Acho que é isso, cara. O Redskins tem um ótimo coordenador ofensivo que você gosta demais.
Não é o coordenador ofensivo dele, velho. É o técnico de linha ofensiva.
Pior ainda.
Faz toda a diferença no time deles, toda a diferença. 24º melhor ataque terrestre, correu para 80 jardas contra a pior linha defensiva da NFL na semana passada. Mas, Plat, você acha que vai ter algumas mudanças no ataque? Você espera ver algumas caras novas? Você espera ver, sei lá, um pouquinho mais do Robert Turbin, um pouquinho mais do Bryce Butler, um pouquinho mais de alguns outros jogadores aí? Ou você acha que o Cowboys só vai fazer esses testes aí, tanto no ataque quanto na defesa, podendo colocar mais um Randy Gregory, mais um Anthony Hitchens, mais jogadores um pouquinho mais jovens, que o Cowboys tem um planejo futuro? Ou você acha que já vai começar nesse jogo esse tipo de teste, ou da mesma maneira que o Cowboys ainda tem expectativa do Romo voltar, você acha que o Garrett vai manter os veteranos, manter os caras que vem atuando durante toda a temporada?
Não, eu acho que o Cowboys vai jogar com o time normal mesmo, completo, até perder as chances matemáticas de ir para os playoffs. Aí eu acho que o Cowboys vai botar o Kellen Moore de quarterback, aí vai botar o Obada de defensive end,
Trazer o Lawrence Gibson para meter de left tackle.
Aí eu acho que já foda-se na temporada, mas agora, por enquanto, não, cara. Até pro Garrett não perder o vestiário, né? Que vai que ele chega, olha, um jogo decisivo, Monday Night, a gente tem chance de playoff, tá. Vou botar o time reserva. Ele vai perder o vestiário, os jogadores podem não confiar mais nele. Então, acho que o Cowboys tem que mesmo botar os titulares. Eu agora falo que não quero que ganhe, porque eu acho que é melhor pra temporada, mas eu vou torcer pro time. Mas eu acho que é isso, cara. Não sei se a gente pode ver algum um pouco mais de teste entre os jogadores. Só que eu não acredito que o Cowboys vai poupar titulares. Até o Jason Garrett falou que o Dez Bryant vai ser poupado. Acho que o Jerry Jones confirmou isso. Então, eu acho que não existe essa possibilidade. E eu gostaria de ter visto, cara, o Butler com o Romo, cara. Eu acho que ele poderia ter sido uma boa opção. Só que ele estava machucado, ficou inativo. Mas eu acho que ele deve permanecer no Dallas, em Dallas, né? Eu acho que é uma boa ameaça pro Devin Street.
É verdade, ano que vem pode ser que ele assuma o lugar aí. Mas concordo com o que você falou, essa parada aí de jogar para perder pode fazer com que o Garrett perca o vestiário e cria uma cultura aí perdedora no elenco, né? Ninguém gosta de perder. O time entrando para perder poderia abaixar a moral dos jogadores e você tá perdendo toda semana. É ruim, né? Ninguém gosta de perder, como eu falei. Então, os jogadores, se o caso o Garrett entrasse para perder, poderia perder a confiança do técnico e isso seria muito ruim para os próximos anos. Mas, fala aí um pouquinho do ataque do Redskins, acho que tem jogado muito bem em casa. O Captain Kirk Cousins oscila jogos bons e jogos ruins. O jogo terrestre não funciona, mas aí o Matt Jones às vezes faz umas jogadas explosivas. DeSean Jackson, Terry Garçon. Fala um pouquinho do ataque aí, do Redskins.
Então, cara, o Cousins ele alterna jogos bons e ruins, mas em casa ele tá tendo uma ótima campanha, pelo menos retrospecto recente. Ele contra o Tampa Bay Buccaneers, teve aquela maior virada da história do Redskins. Ele teve um ótimo rating contra o Giants, contra o Saints, ele teve ótimos jogos. Então, esse jogo sem Washington, eu acho que vai ser muito complicado pra Dallas. Até com o Tony Romo, cara, já seria complicado. Com o Kessel, então, vai ser ainda mais. É difícil falar do jogo corrido, cara, porque eles estão com três running backs, né? Antes que a gente vê o Alfred Morris liderando carregadas e tal, agora a gente vê o Matt Jones muito mais assumido, né, como o running back principal. Acho que agora até diminuiu um pouco, o Morris voltou a ter mais carregadas.
No último jogo o Morris correu 23 vezes para 76 jardas, 77 jardas, alguma coisa assim. Mas ele liderou o número de carregadas por uma margem razoável.
Porque pelo que eu tenho lido, como o Morris não serve para fazer essas jogadas de passe curto, igual o Dunbar servia para a gente, o Matt Jones acabava sendo preferido do Gruden para o backfield. Ainda tem o Chris Thompson, né, que é o outro running back que também estava revezando. Então, o Cowboys vai ter que tomar cuidado com os três. O Alfred Morris adora fazer touchdown em Dallas. É um filho da puta. Não aguento mais ver ele entrando na endzone fazendo aquela comemoração de beisebol, que ele sempre faz. Sempre. E tem o DeSean Jackson, né, cara? Que é um cara que é o quarto jogador da história da NFL com mais touchdown de 60 jardas no mínimo. Então, um cara que a secundária precisa ficar de olho. E se o Maurice Claiborne não jogar, até ele jogando já vai ser uma preocupação, mas se
É
ele não jogar.
outro, o Deshaun é outro que sempre faz touchdown contra o Cowboys, né?
É. Teve nos últimos jogos dele com o Eagles, ele já andou meio mal das pernas, mas
Não, contra o
no.
Eagles, meu Deus, velho. Lembro 2010, 2009, ele sempre fazia. 2011 também, sempre fazia touchdown. Com o
Mas
Redskins, nem tanto.
ele teve aquele jogo com o Eagles que ele entrou na endzone caindo de costas também, que filho da puta.
É, 2010.
Ele
Era um Sunday Night, Monday Night, sei lá.
adora zombar. Mas é isso, cara. Eu acho que secundário precisa ficar muito de olho. Não sei como, acho que o Carr deve marcar ele, então tem que tomar cuidado. E eles ainda têm o Pierre Garçon, que tá tendo uma temporada um pouquinho abaixo, mas ainda é uma temporada sólida. Tem o Tyrande deles, o Reed, que tá tendo uma boa temporada. Então é isso, cara. Eu acho que o ataque deles é bem subestimado. A defesa eu não acho muito grande coisa, não. Mas eu acho o ataque deles bem ok.
Fala um pouquinho da defesa, então, só pra gente fechar aí, que eles que tem Jason Hatcher, Ryan Kerrigan, Stephen Paia, tem vários jogadores ali no. O Terrence Knighton também é um cara interessante ali na linha defensiva. O front seven deles, no geral, é bom. A secundária acho que é um pouquinho mais fraca, né? Mas eles têm bons corners. O Hall é um cara que também sempre joga bem contra o Cowboys. O Rashad Breeland, ano passado, marcou muito bem o Dez Bryant naquele Monday Night que o Cowboys acabou perdendo. Falem um pouquinho então.
Acho que você falou tudo, né, cara?
Não, mas dá uma analisada aí quem que você acha que a gente tem. Qual o principal jogador? Quem que você acha que a gente tem que ficar de olho aí? Matchup ruim pro Cowboys. Ou bom, não sei.
Eu falaria o Kerrigan.
Contra o Doug Free.
Sim.
É.
Eu acho que o Doug Free é o elo mais fraco ali da linha ofensiva e o Kerrigan é um cara que é um bom jogador, cara. Eu acho essa linha defensiva do Redskins também bem subestimada, uma linha ofensiva bem sólida. Não é uma das
É, eles
melhores da
param
liga,
bem o
mas é
jogo
uma.
terrestre, né? Não,
Pois é.
não pressionam tanto, mas tem uns caras bem ali que param bem o jogo terrestre.
E é isso, cara. Eles pararam o ataque do Giants, que é um ataque que costuma pontuar bastante. Eles só conseguiram pontuar no último quarto, que foi no abafa, e acabou também não dando certo.
Então, vamos para fechar aí, fala aí tua bold, Plat.
Eu acho que o Cowboys vai ter um fumble retornado para touchdown.
Você vê o nível que a gente chegou, né?
Tá na hora da defesa pontuar, né?
Sim. Rolando McClain contra o Miami não foi suficiente.
Só um ponto que não vale, né, cara? Só um touchdownzinho em 11 jogos.
Tá bom. Cara, bold prediction. Eu vou falar que Cole Beasley parece que ele joga bem com o Matt Cassel. Eu vou falar que ele vai ter 150 jardas e um touchdown. Pega ele no Fantasy. Baita escolha. Vai, placar, Plat.
Placar. É triste apostar contra o Dallas, cara. Mas eu vou apostar um jogo difícil, cara. Eu vou apostar em 27 a 17 pro Redskins.
Nossa, que hater, cara. Nossa, estamos contra o Cowboys, cuzão. Então, meu placar, eu acho que o Redskins vai ganhar 27 a 7. Então, é isso. Quer falar mais alguma coisa?
Não, eu só queria completar aí que é difícil, né, cara? Acho que é um momento que nenhum torcedor do Dallas de hoje já viveu, né? Porque eu não acredito que ninguém, nenhum torcedor brasileiro tenha visto os piores anos ali, comecinho de 2000, 2001, que não, que não chegou a ter uma temporada tão péssima quanto essa, acho que só 3 vitórias.
A
Não sei se
2010,
ficou.
né, cara?
Ah, 2010 teve 6 vitórias.
Sim, mas tava 1-7. É, 1-7. Foi enfrentar o Giants na estreia do Garrett 1-7.
Ah, mas é um time que pelo menos não terminou. Eu acho que eu não acho que esse time vai terminar 6-10 igual o 2010. Cara. Acho que esse time vai terminar uns. Se terminar uns
4-12.
8-8. É sonho. Eu acho que esse time termina uns 4-12, cara. Eu acho que o Cowboys ganha uma zinha, pelo menos.
Tá. Vai ganhar de quem? Green Bay?
Ah, cara. Não sei. Mas eu acho que o Cowboys ganha uma zinha. Eu acho que eu boto fé em pelo menos uma vitória com reserva.
Vai ser com o Kellen Moore ganhando em Buffalo. E depois, contra o Washington em casa, vamos terminar 5-11. Pode printar.
Boa.
Então é isso. Vamos fechando por aqui. Semana que vem o Rafa tá de volta. Dallas Cowboys e Washington Redskins Monday Night Football. É isso. Valeu. Falou, até semana que vem.
Valeu.